have Guitar George. He knows all the chords. But he's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass.
Boa noite, Vitória da Conquista. Hoje, sexta-feira. Sextou, como se diz na net. Eu tenho a honra e o prazer de receber aqui o prefeito de Vitória da Conquista, Ezen Guzmão, acompanhado do secretário de governo, Marcos Ferreira, também fazendo companhia aqui o nosso querido Matheus Novaes e Alcime Barros. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o prefeito em nome do nosso programa e principalmente em nome da Rádio Clube de Vitória da Conquista, a 95 FM, pela deferência, pela distinção em fazer esse presente ao nosso programa. Eu demorei um pouquinho de conversar, porque eu queria que Marcos Ferreira, que gosta tanto dessa introdução, desse BG, que é a Mocidade Street, curtisse um pouco. E nós temos aí N ouvintes que gostam dessa música. O prefeito também gosta do Dire Street. E quem sola essa música tão bem e que vem assim para nossa cabeça é o nosso querido Luiz Caldas. Portanto, demorei um pouquinho. E também o prefeito, a gente confabulando aqui, batendo um papo, ele falou: pergunte tudo o que você quiser. Tudo, inclusive se você quiser falar do melhor time do mundo, Vasco da Gama, que é o prefeito, que é o time do prefeito. Prefeito, obrigado pela...
Márcio, um abraço, é um prazer estar aqui. E a minha história, ela se confunde com a Rádio Clube, como a Rádio Clube, a história da Rádio Clube se confunde com a minha. E principalmente com a história de conquista, a história de Vitória da Conquista se confunde com a Rádio Clube e vice-versa. A Rádio Clube é um marco histórico, um dos mais relevantes da história da nossa cidade. Sei da importância desta casa. Você não sabe como eu me sinto à vontade em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui acompanhado do chefe do Gabinete Civil, também um homem de comunicação. Foi durante praticamente 15 ou 16 anos diretor da TV Sudoeste, Marcos Ferreira. Alcime, que empunhou o microfone desta casa durante tantos anos. Matheus Novaes também participava aqui da Resenha Geral. Portanto, eu me sinto em casa, estou aqui à vontade. Entrei dizendo para você a verdade. Pergunto tudo que você tem direito. Eu gosto de chegar e falar assim, ó, pergunta que eu respondo. Às vezes um prefeito ou um político, um deputado, ele vai para uma rádio e diz qual é a pauta, o que que vai me perguntar. Eu, na verdade, gosto desse tom assim, ó. Pergunta que eu respondo.
Prefeito, na verdade, o nosso programa aqui sempre tem se conduzido da seguinte maneira: entrevistando, trazendo as coisas positivas para a cidade. Eu entrevistei aqui o deputado Fabrício Falcão, José Raimundo Fontes, todos ou quase todos os vereadores da oposição. Também tive a honra de entrevistar da situação outras pessoas da comunidade que são favoráveis à administração do prefeito, outros contrários. E aí também eu não poderia, inclusive, já respondendo aos nossos queridos ouvintes, que foi, eu nunca vi, prefeito, tanta coisa no meu WhatsApp. Pergunte isso, pergunte aquilo. Uns, evidentemente, isso é natural, que provoca o prefeito, outros parabenizando. Eu falei, não, eu não vou mudar o formato do meu programa. Eu vou conduzi-lo da melhor maneira possível, como sempre fiz. Quero deixar o meu convidado à vontade e o farei doravante com os outros que aqui estarão. Mas, de qualquer sorte, eu vou conversar com o prefeito sobre algumas coisas que a cidade quer saber. Prefeito, eu estava pensando ao subir aqui. Eu me lembro que uma vez, já se vão lá 15 anos, meu Deus, não sei exatamente, eu trouxe Vitor e Léo aqui. Coloquei uma multidão, 1.000 pessoas lá no Parque de Exposições. Foi o maior público de um show pago aqui em Vitória da Conquista. Aí eu saí e olhei, meu Deus, por que isso? O que é isso? Você está entendendo? Eu fiquei assim. Aí eu lhe faço a mesma pergunta, prefeito. De repente, já são 7 meses de governo, o senhor depara na condição de prefeito de uma cidade, a mais importante do interior da Bahia, eu diria a mais importante mesmo. Perde para a Feira de Santana em população. Como é que você se sente hoje na condução do destino dessa cidade?
Ô Márcio, para eu organizar o pensamento, qual é o tempo que eu vou ter na entrevista?
Não, nosso papo aqui é...
O programa vai até que horas?
Até as 19.
Ah, até as 19.
Até as 19.
Veja só, Marcelo.
Eu fiz, inclusive, um pedido à Voz do Brasil para me ceder esse cara me responder durante o programa. Aí a gente pode se estender mais. Obrigado, Jonathan.
Veja bem, eu não imaginava ser prefeito de Vitória da Conquista. É uma grande honra, mas eu pensava que a nossa atividade do rádio, o jornalista, que essa atividade é incompatível com a atividade política. Eu estava equivocado. Até que quando eu estava fazendo um curso de pós-graduação em comunicação e jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor Rubim, Albino Rubim, da Facom, da UFBA, numa parceria UFBA e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ele disse o seguinte, que era uma grande bobagem jornalista se alijar de um processo político partidário. Ora, atividade política, ela é a mais nobre da vida do homem quando exercida com seriedade. Toda a nossa vida, tudo que você pensar, Pedro Marcinha, tem que passar pela atividade política. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, polo cafeeiro, comércio, a nossa riqueza, a nossa indústria, cultura, esporte. Pense, me fale algo que não dependa da política. Então a gente tem que gostar da política. Não a política que nós estamos vendo e que o povo brasileiro tem uma missão de começar a mudar. Porque o melhor processo é esse, o processo é onde você escolhe, é a democracia onde você escolhe. Então, a atividade política, ela é nobre. E aí, o professor na sala de aula, ele provou, o médico pode ser deputado, prefeito, vereador, o professor pode, o comerciante, o empresário, o industrial, o fazendeiro, por que não o jornalista? Sendo que a atividade política é a mais nobre da vida do homem, aliás, só perde para uma, que é exatamente a religião, principalmente quem segue o cristianismo, aquele que tem Jesus Cristo como único e como a verdade, que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você chegar ao Pai, você tem que passar por ele. Então, Marcinha, saindo dessa atividade nobre, que é a igreja, que você, a religião que você prega a salvação, que você prega direitos iguais, que você prega prosperidade para as pessoas, essa supera. Mas a atividade política é nobre. E eu imaginava, eu fiquei muito tempo o cavalo passando arriado, como a possibilidade, primeiro como candidato a vereador, depois até como candidato a prefeito, eu nunca gostava, não queria, porque eu achava que era incompatível. Até que eu experimentei pela primeira vez em 2008. Nós plantamos uma semente. E as campanhas e os embates e o caminhar e os comícios e, na verdade, as entrevistas, isso vai dando a você conhecimento, mais embasamento, e você vai se preparando. E eu me sinto hoje, Marcinha, preparado. Deus me preparou para esse momento. E nós estamos recebendo bênçãos. Eu estou muito seguro, tranquilo, confiante, que nós faremos uma administração revolucionária, né? E eu daqui a pouco lhe falo por quê.
Prefeito, nós temos visto, ouvido, lido, inclusive, o questionamento da cidade. São 3 meses, são 90 dias, passam para 6. Evidentemente que o senhor deve estar lá ao debruçar, ou colocar sua cabeça no travesseiro, pensando o que fazer, o que deve fazer. A propósito, você está ansioso, prefeito, em relação a atender essa ansiedade da população, ou você está dando tempo ao tempo? O tempo certo chegará. Eu gostaria que você já passasse isso, principalmente para aqueles que o elegeram, e evidentemente também para aqueles que votaram contra, mas hoje tem o senhor como prefeito da cidade. O senhor está ansioso em querer resolver rapidamente os problemas, ou o senhor acha que o tempo está chegando paulatinamente?
O tempo passa muito rápido. É impressionante a velocidade. E às vezes, massa, a gente fica cobrando, achando que nós estamos emperrados, que a gente deveria fazer mais. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu vivo me policiando, mas todas as vezes que eu abro o site da prefeitura, eu fico feliz, alegre. Nós temos uma equipe extraordinária. Ela foi muito bem avaliada pela Dom Cabral. Quem é a Dom Cabral? É uma escola de gestão pública, uma das melhores da América Latina, a melhor do Brasil. Nós estamos tendo uma orientação na elaboração de um planejamento estratégico com resultado, com escola como a Dom Cabral. Para você não improvisar. Nós temos e vamos começar já o trabalho. Conquista. Ela, daqui a 22 anos, ela completa 200 anos. 2040. Passa rápido. E nós detectamos que nós encontramos uma cidade despreparada para o presente. E aqui eu não estou reclamando, eu estou constatando. Lamentável uma cidade não ter um PDDU. Como uma cidade de 350 mil habitantes não ter um plano diretor de desenvolvimento urbano? Vencido, engavetado, abandonado. Como que a nossa cidade não tem um plano municipal de saneamento básico, pelo amor de Deus? Como é que a nossa cidade não tem um plano municipal de mobilidade urbana, de meio ambiente, de mineração? Gerenciados sólidos nós não temos. Há 12 anos atrás, doutor Beneval Moutinho disse que Conquista não tinha gestão para descarte de entulho. E uma cidade que daqui a 22 anos, ela completa 200 anos e que nós estamos já elaborando a cidade do amanhã, preparando através da chamada Carta do Futuro, com estudiosos, com pessoas de excelência. E o que me traz felicidade? Eu estou aqui como secretário. Eu não vou falar dos assessores, dos secretários, bem avaliados pela Dom Cabral. A Dom Cabral disse estar surpresa com a qualidade que encontrou em Vitória da Conquista, porque as pessoas acham que estão lá no sul, que no Nordeste brasileiro você vai encontrar dificuldades, e encontra a dificuldade do pensamento, de novas ideias. E aqui eles se surpreenderam com a nossa equipe. O melhor prefeito do Brasil, Assemi Neto, conversou comigo em Salvador mais de uma hora. Eu sentia, Marcinha, do outro lado, um prefeito consagrado, melhor prefeito do Brasil. Ele estava conversando comigo como se ele estivesse querendo saber, como que não, ele queria saber quem é que está governando a terceira maior cidade da Bahia. A eleição aqui é hoje a mais importante eleição da Bahia. Você está certo, Marcelo, quando você avalia da importância política, histórica, relevante desta terra. O PT, antes de chegar no Brasil com Lula, chegou aqui. Antes de chegar na Bahia, chegou aqui. Governaram Conquista 20 anos. Um governo sustentado na pirotecnia e na propaganda. E Conquista era referência em tudo. O nosso hospital, o Isaú Matos, era uma referência nacional. Encontramos em janeiro, 48 pontos de goteira. Goteira até no berçário e no centro cirúrgico. E que o jovem Felipe Bittencourt me disse o seguinte: eu nunca imaginava que um dia eu ia declarar que R$1 milhão não vale nada, porque quando anunciamos que ele teria R$1 milhão para investir, R$1 milhão era muito pouco pelo estrago, pelos desmandos administrativos da Fundação Isaú Matos. A outra coisa que ele disse que nunca imaginava que ele ia falar, sendo que vem de uma família do Riacho de Areia, da região de També, que precisa de chuva, de gente do campo. Ele disse: eu nunca imaginava que enquanto todos estavam torcendo para chover, eu estava pedindo a Deus que prorrogasse a chegada da chuva, porque ia chover dentro do hospital. Então as pessoas que não estão entendendo o que nós estamos fazendo, a crítica pela crítica, a crítica que não se sustenta, a crítica sem embasamento, sem fundamentação, que você derruba com uma justificativa apenas, deveria ir no Isaú Matos para ver o que o nosso governo, que as figuras que nós colocamos naquela fundação fizeram lá. Voltando para lhe responder, Pedro Alexandre Marcinha, eu dou graças a Deus por estar aqui. Tenho dito que Deus está abençoando. Sinto que coisas maravilhosas estão acontecendo. Gostaria que você perguntasse, dentro do que a cidade anseia, O que você quiser, nós temos uma resposta. Nesses 8 meses, eu estava lhe falando da sua pergunta, e aí eu vou fechar, já estou fechando. Você perguntando da ansiedade, estamos sim, queremos fazer logo acontecer. Mas, Márcia, eu vou lhe dizer agora, na sequência, que nós temos algo já extraordinário para mostrar, para falar. Retomamos todas as obras paralisadas, todas, inclusive a perimetral. O trecho J Pedral, o trecho 1. Tão logo nós queremos entregar junto com o shopping. E era para ser entregue agora, em novembro, não fosse as chuvas. Mas todas as obras estavam paralisadas, porque a IMURC estava desacreditada, endividada, inadimplente, dinheiro bloqueado, mais de 40 milhões de dívida, 28 parcelamentos não honrados, salários atrasados. Já pagamos o salário dentro do mês. E em função desse revigoramento da IMURC, nós retomamos as obras e já entregamos creches, escolas, quadras poliesportivas, retomamos a perimetral. Vamos começar as obras de pavimentação com drenagem da Bartolomeu de Gusmão. Vamos arrancar Pedro Alexandre Massinha, todo o asfalto da ABB até o Inocop 2, aonde inicia aquele trecho novo da avenida.
A partir de quando, prefeito?
Já está, inclusive, nós já estamos, Massinha, com um projeto já sendo elaborado para que a IMURC possa executar. Então, para você ter uma ideia, nós temos o que falar. Saúde, não só o Isaú. Graças a Deus, bênçãos de Deus, Massinha. É Deus que está colocando a mão. Olha, tem pessoas orando por essa cidade. Eu duvido que tenha um prefeito no Brasil que está recebendo mais orações do que eu, e eu sou pidão. No momento que você está ouvindo agora a resenha não, o programa do Marcinho.
É o costume, prefeito.
No momento que eu estou falando aqui, eu peço a vocês, orem por o nosso governo, por essa cidade. Essa cidade é abençoada, é próspera, e nós haveremos de continuar avançando. Saúde. Nós entregamos a Unacom, em parceria com o Salmão, nova, zero, inaugurada com a prefeitura. Nós não tínhamos aqui cirurgias oncológicas pelo SUS de cabeça, pescoço e próstata, só em Salvador. Firmamos uma parceria com o SAMU que vai custar e que custa aos cofres públicos mais de 2 milhões mês para cirurgias oncológicas, radioterapia, quimioterapia, leitos hospitalares credenciados, inclusive UTI dentro do hospital, e aonde o paciente entra e você não sabe se ele é SUS, se ele é um plano de saúde top, ou se ele é um paciente aquinhoado que está pagando para se tratar. Em relação à saúde, Massinha, aqui perto da Rádio Clube, do outro lado, pelo lado exatamente da, tem Rotary Lions, a clínica, a ex-clínica de Dr. René Robles, a Sorte. Nós fizemos uma parceria. Ali você tem fisioterapia, vai ser a melhor da Bahia pelo SUS. Tem inclusive piscina para o trabalho de reabilitação. Auditório com poltronas alcochoadas, com telão. 80 lugares para cursos tão importantes na saúde. Data show, uma maravilha. Do outro lado, ali na rua do Arobá, que sobe, é a parte nova do prédio, um prédio com acessibilidade, com elevadores, com garagem. Vai funcionar ali a farmácia, vai funcionar ali a vigilância sanitária e a Secretaria de Saúde, que funciona naquele antigo hotel da Coronel Gugé, 4 andares, sem elevador. Nós vamos colocar para funcionar aqui e nós estaremos entregando a conquista, a melhor fisioterapia da Bahia pelo Sistema Único de Saúde.
Prefeito, veja bem, há uma grita geral da sociedade brasileira nesse momento em que o governo Temer, como dizem, vende a Amazônia. Algo parecido aqui em Vitória da Conquista? Não, parecido não, mas há um questionamento, e que foi feito pelos pelos pensadores, pelos ambientalistas, jornalistas altamente conceituais em relação ao Rio Verruga. Ele está aqui passando no centro da cidade e as pessoas ficam preocupadas e nós ficamos indiferentes, silenciosos. Prefeito, você tem alguma coisa com relação ao Rio Verruga? Que desde quando ele está aí nessa situação, prefeito? Você pode assegurar alguma coisa, sobretudo para a juventude?
Desde quando Marcinha chegou de Condeúba, uma família, que nós estamos ouvindo falar da revitalização do Rio Verruga. Então veja bem, o que que nós já fizemos? Nós já conversamos com o Embasa, com o presidente da Embasa. Já conversamos com a Fundação Escola Politécnica da UFPA. Trouxemos aqui a equipe de Jaime Lerner, um dos maiores urbanistas do planeta e sem dúvida um homem extraordinário, e a equipe dele veio aqui. O que que nós vamos, já estudamos e vamos implantar no nosso governo, e Deus quer e Deus proverá? O Parque Verruga. E massa, nós chegamos lá na boca do Poço Escuro. Raul Ferraz, na década de 70, foi prefeito, saiu da prefeitura, passou para Gildas e deixou um projeto belíssimo, era um lago. O governo passado pegou a nascente do rio, pegou o rio e sepultou o rio. A área de preservação permanente. E aí os técnicos de Curitiba, urbanistas, quando eles chegaram, disse: prefeito, além de ser um APP, além de não terem respeitado, são 20 metros de área de faixa de domínio para um lado e para o outro, no curso do rio, na nascente do rio, eles sepultaram o rio e botaram em cima do rio uma quadra de esporte. Tantos locais para que o governo passado edificasse uma praça da juventude, escolheram a nascente do Rio Verruga. E nós iremos abrir, não iremos destruir, nem iremos abandonar o projeto da Praça da Juventude, que tem aqui um defensor, que é Marcos Ferreira. Mas nós vamos salvar o rio, abrir o rio, dar vida ao rio para que você possa vê-lo na nascente do Rio Verruga, sem você mutilar e liquidar com o projeto. Nós vamos preservar. Mas, Massinha, aqui na área de circo, onde arma circo, aquela área verde que entra e vai até o viaduto da Luiz Eduardo Magalhães, será um parque, área verde. Lá onde era o Pinicão, já levamos a equipe de Jaime Lerner para que, e aí aquela área, uma área hoje sobre o domínio da Embasa, mas sob que pertence à prefeitura, vamos entrar em parceria com o governo do estado para edificar uma grande obra ali. Aquilo é lindo, para que você possa, como tem em Curitiba, você possa caminhar, você possa pedalar, que você possa ter um lazer, quiosques padronizados ali. E aí os técnicos mostraram uma coisa: o Rio Verruga nasce quando ele chega ali, Massinha, exatamente naquela área do ginásio de esporte, onde tem um restaurante popular, aquele esgotão mal cheiroso que tem ali atrás. Você olha, vai lá para você ver, você olha, você não vê o rio, está aquela lama, aquela sujeira, aquela podridão, dejetos, parado, não corre. Você fala, não é possível, o rio não para, não para, o rio não passa por aqui. Ele ali está morto. Mas quando ele pega um pouquinho de vegetação, que é exatamente na área do circo, até a ponte do caminho do parque, ele começa a respirar, ele começa a caminhar, porque ali tem um pouco de vegetação. Quando ele para, quando você para de maltratar, sujar, poluir, derramar dejetos, esgoto, ele começa a ganhar vida. Então a Embasa e a prefeitura e a Fundação Escola Politécnica da UFBA e a equipe de Lerner, nós iremos revitalizar o Rio Verruga, sair do discurso, da promessa, e não tem só 20 anos do PT, mas você vai botar muitos anos que aquele rio sofre, que ele é agredido, que ele é poluído, sem nenhuma providência, e essa providência virá agora na nossa gestão.
Prefeito, durante, ou melhor, já que o senhor assumiu, alguns embates foram travados, principalmente junto com os servidores. Eu gostaria de saber do senhor em que pé está, ou em que pé estão as coisas, digamos assim, com o Sinserve, professores, a relação entre a prefeitura, o executivo e os servidores, em que pé está?
Olha só, um prefeito, ele entra, ele sai, e os servidores permanecem. A convivência é a melhor possível. Primeiro, eu dizia que o que dá certo no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, na Previdência, precisa dar certo na Prefeitura. Você chega, você já ouviu falar, nós já ouvimos falar, você chega num banco, numa Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Previdência, na Receita, e diz, ó, esse rapaz começou aqui no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica como contínuo. Depois ele virou caixa, daqui a pouco ele virou uma coordenação de uma carteira operacional. Daqui a pouco ele virou gerente, daqui a pouco ele virou superintendente. Por que na prefeitura não pode acontecer isso? Quando eu cheguei na prefeitura, disseram para mim, e é verdade, olha, lá está cheio de petista. Eu falo sempre que o voto é dele. Eu não tenho que estar brigando porque não votaram em mim. Jadiel dizia, nem todos poderiam ter votado em mim. Hoje eu não sou mais, e você disse com propriedade, não sou mais um prefeito de conquista. Teve um dia aqui na resenha que eu proclamei que, sabe quem era o meu prefeito? Quem é meu prefeito é Guilherme. Ou não era? O prefeito do bispo, o prefeito dos pastores, o prefeito dos trabalhadores, dos comerciantes, dos empresários, dos radialistas, jornalistas. Então, ele era meu prefeito e eu sou prefeito dele. E quando eu cheguei lá, Massa, com essa filosofia de relacionar bem com os servidores, de respeitar os servidores, e a preferência política, que o voto é dele, nós estamos promovendo aqui, eu vou citar aqui dois exemplos. Não, eu prefiro não citar. Mas eu vou dizer a você, a secretária que nós estamos lá com ela, dona Jane, foi a secretária do Dr. Guilherme. Por que que eu ia tirar? Aquilo lá não é meu. Eu não tenho nada que esconder. O poder é tão rápido. Nós temos lá um quadro de excelência, de efetivos, de profissionais. Eu vou passar, eles vão ficar. E nós vamos promover, inclusive, petistas.
Ô, prefeito, a propósito disso, quando o senhor fala que mantém a senhorita Jane, ou senhora Jane, que por sinal é uma pessoa simpaticíssima, que está lá no seu gabinete, outros cargos foram mantidos. E as pessoas, aqueles que apoiaram diretamente e votaram, eles questionam. Ah, mas nós votamos para manter os petistas. Como é que o senhor convive com essa situação?
Sabe como? Qual é a resposta? São concursados, são livres, não tem obrigação. O que eu quero, o que eu gostaria, tem petista lá, tem petista que está triste, que não aceitou ainda o resultado da eleição. Paciência. Esses a gente tem que, às vezes, muda de uma posição para outra, nada de perseguição.
O governo percebeu, por exemplo, que há alguma obstrução por parte de alguns petistas que os senhores identificam lá? Existe
essa? Poucos casos, mas nós estamos detectando, às vezes, exatamente a falta de motivação, a tristeza porque perdeu as eleições, mas muitos estão querendo trabalhar. Esses dias eu conheci uma técnica, ela chegou com o comandante Esmeraldino, disse assim, eu fiquei impressionado com ela. Quem é essa técnica? Aí disseram para mim, rapaz, é filho de fulano, fundador do PT. Eu disse, paciência, ela tem todo o direito, né? É filha do petista, fundador do petista, mas é uma técnica de excelência, concursada, eu vou perseguir? Nunca, vai ser promovida. O que nós queremos é resultado para a cidade, para que todos trabalhem para a cidade. A eleição acabou, a eleição é em 2020. Então, eu sei que eu sou questionado. Ah, você já ouviu? A gente está deixando petista lá, não sei o quê. Paciência, são servidores, servidores concursados. Como eu sou também, eu sou um servidor tão passageiro. Eu vou para lá, eu saio e eles permanecem.
Ô, prefeito, outra coisa também, por exemplo. Aí as pessoas falam, mas Ezen durante tanto tempo defendeu a administração do prefeito Guilherme. o governo participativo que foi implantado. E, evidentemente, ninguém pode negar, nem os favoráveis à ESG, nem os contrários, de que a sua voz, inclusive, através dos microfones da Clube, foi um sustentáculo. Foi, sem dúvida alguma, de, como poderíamos dizer assim, Deus no céu e Guilherme na terra. E foi, na verdade, uma voz que legitimou e deu consistência mesmo à presença do prefeito Guilherme. Isso é inegável. E o prefeito muda, torna-se um adversário e hoje chega a substituí-lo na Prefeitura de Vitória da Conquista. Como é que a gente pode explicar isso, prefeito?
Muito
se
bem.
Puder passar fácil. Isso com mais vagar.
Eu não mudei, ele é que mudou. E mudou substancialmente. Mudou tanto que ele passou, inclusive, a perseguir petistas. Inclusive, petistas candidatos, ele trazia para o candidato de fora para derrotar os petistas de conquista. Exemplo, Valdenor e Zé Raimundo. Ele já trouxe candidatos aqui para enfraquecer e derrotar o Zé Raimundo, como já trouxe para derrotar o Valdenor. Agora, eu não mudei. Ele fez um governo extraordinário. Guilherme foi um grande prefeito nos primeiros 4 anos de governo. Ali sim era referência. Não me arrependo de ter ajudado ele a ganhar as eleições como Clóvis Assis. A primeira coisa que ele fez foi que ele mudou, foi perseguir Clóvis Assis e fechar a CUP. Atingindo a cidade, 1000 crianças eram atendidas pela CUP e ele fechou o hospital. Então não mudei, ele mudou. E nós tínhamos a consciência que naquele momento a alternância de poder, conquista, precisava de um pensamento novo, de uma ideia nova. Então, eu apoiei, não me arrependo, reconheço que Conquista teve um gestor, uma administração extraordinária. Depois ele esqueceu. E você vê que eu chego agora e nós temos uma cidade que é referência em tudo. Que é referência em quê? Nós não temos um plano municipal de saneamento, pelo amor de Deus, uma cidade de 350 mil habitantes, de mineração, de mobilidade urbana, o PDDU abandonado. Como é que você projeta uma cidade do amanhã sem planejar esta cidade? Então, eu digo a você com toda a segurança, Marcinha, que eu não mudei. Ele mudou. E o PT, que decepcionou o Brasil. Eu cheguei a votar em Lula. Lula é a maior decepção do estado do país. É a maior fraude política, o PT. O PT é a grande mentira nacional. E nós estamos vendo agora poluindo a cidade, sujando a cidade com os cartazes onde tem Neto e onde tem Temer, espalhando a sujeira e sujando a cidade. E ali denota, o PT atesta que está com medo de Assemi Neto. O que o PT está fazendo é medo de Assemi Neto, porque Conquista recebeu bem Assemi Neto. E Neto é hoje o maior prefeito do Brasil, o maior nome para suceder o que está aí. É um projeto extraordinário de governo em Salvador e estão tão incomodados com o prefeito que inclusive sujaram a cidade inteira para tentar atingir o prefeito Assemi Neto. Declaração de medo.
Prefeito, veja bem, durante...
Flagrante, Marcinha. Evidente. Pois não, Márcio.
Precedendo as eleições, nós vimos um grupo altamente conceitual, um grupo de empresários, de pensadores aqui em Vitória da Conquista, que tornou-se um grupo apoiador e que deu, na verdade, uma consistência à eleição do senhor, que foi encabeçado por Onildo Oliveira, Hamilton Nogueira, Edvaldo Paulo, Alain, Ana Maria, Leandro Fonseca, na verdade, um grupo que tornou-se o Conselho Consultivo. A importância dele na eleição e agora, prefeito, ele continua apoiando, ele tem voz dentro do governo, ele sugere, ele é ouvido. Como está a relação com aquele conselho?
A melhor possível, a gente está reunindo com o conselho. E tem interessante que nós fizemos aqui algo diferente, que Jadiel fez isso na década de 70, que foi o maior educador político da história da Bahia, foi Jadiel. Pena que ele não ganhou projeção estadual e nacional. Jadiel foi o maior educador político da história da Bahia. Foi Jadiel Matos. E em relação, Marcinha, lembrando, você falou de em relação a?
Ao conselho.
Ao conselho. E aí o que nós fizemos? Para escolher o secretário da Indústria e Comércio, não foi eu que escolhi, não. Nem foi o partido. Nenhum cabo eleitoral, nenhum, eu diria que aliado de uma agremiação política. Eu chamei o PIB de Conquista, que é o Movimento Pró-Conquistas, que procuraram também o Arlindo, que procuraram José Raimundo, me procuraram também e me fizeram a seguinte pergunta: se eu ganhasse a eleição, se eu tivesse a coragem de implantar uma Secretaria de Indústria e Comércio, que ela tem trabalho, renda e desenvolvimento, coisa de socialista que nunca gerou um emprego. Você bota um socialista lá e não sabe o que é gerar, ele não sabe o custo de um salário mínimo, e aí ele não se relaciona com o empresário. Fecha as portas da prefeitura. Empresário é como se fosse um explorador. Empresário é um amigo da cidade, um gerador de divisas e renda, que você tem que tratar muito bem os empresários. E aí o que fiz para eles: não só vou criar a Secretaria de Indústria e Comércio, como vocês indicam o nome. Eles indicaram 3. Agora eu não posso perder a prerrogativa. Me dá 3 nomes: Claudinha, presidente da CDL, Itamar Figueiredo, presidente da Indústria e Comércio, e o outro foi exatamente Cláudio, que veio do Sebrae. Eu escolhi o Cláudio. Para a EMURC, o corpo técnico da EMURC, para a presidência da EMURC, e só não ficou o presidente, mas técnico da EMURC, o diretor técnico da EMURC, e para a Secretaria da Infraestrutura. Chamei o doutor Leandro, disse: me dá uma relação de engenheiros e arquitetos. Ele me entregou nomes como Alexandre Pedral, como o Flores, Kleber Flores, vários nomes. Nomes de o próprio Leandro Fonseca, de Ana Maria Gonçalves, e veio o nome também de doutor Zé Antônio, que foi secretário na época de Guilherme, em 1997, que ele foi na cota de Clóvis Assis. Recaiu a escolha sobre ele. Séries, eu conheci, me apresentaram. Gil e Alcime Barros, disse: olha, tem aí uma grande técnica da CESAB, do governo do estado. Eu nem conhecia séries. Eu conversei, eu fiquei impressionado. Ela é auditora do estado, uma técnica de excelência, que está atrás de cada centavo. E nós montamos o nosso governo. Então, graças a Deus, está dando muito certo. A gente tem essa independência de estar nesse caminho de transformar a Conquista. E além das obras todas retomadas, isso é importante. Tem colegas até do rádio que às vezes, eu fiquei impressionado. Teve um que criticou, disse: olha, o Wesley está dizendo que não sabe administrar porque contratou a Dom Cabral, pelo amor de Deus. Aí, resultado, outro disse: ah, cata bagulho. Mas sim, há poucos dias a televisão mostrou o surgimento de uma proliferação escandalosa de escorpiões. Nós fizemos, essa cidade aí, eu invoco seu testemunho. O PT entregou Conquista com 2 metros de altura de mato. A cidade suja, abandonada, feia, capim nascendo nos canteiros centrais. E nós desenvolvemos a maior operação, os maiores mutirões da história de Conquista, inclusive catabagulho, 240 toneladas daquele lixo que você fica com ele no fim do quintal, ocupando espaço e proliferando insetos, bichos peçonhentos, barata, rato, inclusive o mosquito que mata, que aterroriza, que mutila, que aleja, e que a febre amarela já bateu a nossa porta, matou aqui na divisa em Cândido Salles. Ora, nós já estamos com mutirão, vamos envolver o tiro de guerra para evitar um surto de dengue. Em lugar de você aplaudir uma iniciativa dessa, da prevenção, aí a crítica, pela irresponsabilidade e pela irresponsabilidade. Aí quando você chega lá, como eu estou aqui diante de você, Marcinha, o entrevistador amarela, não, aquela fundamentação rasa que não se sustenta, e aí fica numa situação delicada. E portanto, eu digo a você que eu falei das obras, nós falamos revitalização do centro comercial, 20 anos de promessa, começou as obras. E não começou com a força em função das chuvas, e nós tivemos um atraso. Agora já estão criticando porque nós estamos abrindo pontos, intervenções. Heraldo é engenheiro, está aqui meu amigo Heraldo, ele sabe as intervenções, Heraldo, para a drenagem, etc., para a gente começar com toda a força. E o terminal, os empresários fizeram o seguinte pedido: nós já íamos começar o terminal, mas se você começa o terminal e o SEAS, eu não abro mão, vamos fechar aquelas valetas laterais, vamos inclusive humanizar com em todo o entorno, nós vamos colocar ali o paisagismo, árvores serão plantadas, vamos fazer ali um projeto belíssimo. Criticaram até uma compactadora que nós colocamos lá de lixo. Sabe o que foi? O seguinte: açougueiros pegaram vísceras apodrecidas e jogaram em cima da caixa. Os urubus chegaram, a imprensa petista fotografou. Foram incapazes de mostrar os benefícios de uma compactadora, e nós vamos implantar uma compactadora de lixo na feirinha subterrânea. Sabe onde é que tem? Na Espanha. Salvador já tem. Nenhuma cidade do interior tem. Conquista será a primeira, lá na feirinha. Então tem essas questões, esses detalhes. Revitalização do centro comercial. Hoje nós falamos com o Banco do Nordeste do Ceará, com sede no Ceará. Um programa, Marcinha, que nós queremos do plantio de eucalipto, só que o eucalipto tem uma resistência extraordinária. Ninguém gosta do eucalipto, mas é assim. É uma rua, três fileiras de eucalipto, no meio você planta capim e mandioca. Isso é redenção. Isso vai impactar 10 vezes a economia de Conquista em relação ao café na década de 70. E nós envolvemos, na época da década de 70, Jadiel lançou o café, você se lembra, com Birajara Fernandes na cooperativa e com Lima no Banco do Brasil. Agora nós vamos ter o Banco do Brasil, vamos ter o BNB, a cooperativa, já conversei com o Jaime Miltinho, e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem um curso de engenharia florestal, especialistas em eucalipto. Acabar com essa bobagem, história que o eucalipto mata, que faz, que bebe toda a água. Tem isso. E vai gerar emprego, renda. Nós queremos é R$1 bilhão de investir nessa cidade. Vai ser uma geração de emprego extraordinária. E lembrando que a meta é plantarmos 70 mil hectares de eucalipto. Nós já temos 30. Com 70 nós vamos ter MDF, fábrica aqui de móveis, o fortalecimento da indústria moveleira, e com certeza vai ser algo extraordinário. O café, que você, Marcinho, o café está morrendo. Sabe o que eu falei hoje com o Banco do Nordeste no Ceará? Vamos ter um encontro na próxima semana. Falei também com o gerente do Banco Nordeste. Duas coisas. Eu perguntei por que que vocês fecharam a agência do Banco Nordeste lá do bairro Brasil, que tem inclusive um desempenho que supera em 3 ou 4 vezes a agência de Itapetinga. Muito mais, eu diria que a circulação, a movimentação, as operações financeiras superam Itapetinga em 5 vezes, eu soube. Aí tá fechado, Marcinha. O Banco do Nordeste, inclusive, já tem um plano para a gente revigorar o nosso polo cafeeiro e renovar o nosso polo cafeeiro. E nós que recebemos, nós não recebemos, eu digo assim, por exemplo, nós recebemos o maior cemitério de máquinas e automóveis que se tem notícia no país, o Deserg. Uma cidade que tem 3.000, eu pensava que era 2.500 quilômetros, 3.000 quilômetros de estrada de chão apenas eles deixaram. O resto tudo quebrado, sucata. Mas não deixaram também só coisa ruim. Esse projeto que o doutor Guilherme deixou da barragem do Rio Pardo. E que eu cheguei até em um momento fazer uma crítica, porque me disseram, me mostraram, na verdade, detalhes de um projeto, mas nós mergulhamos e logo nós tomamos o conhecimento que era um grande projeto. Custou 3,5 milhões. Nós já conseguimos 3,5 milhões para o projeto da adutora, porque se a barragem está em Obim, como é que você vai trazer água para cá? Ó, adutora, 3,5 milhões. Já conseguimos os recursos. Já veio em Conquista o maior barragista do Brasil, Hiperíades, do Ceará, que foi secretário do Ministério da Integração Nacional. Nilo Coelho vai ser o presidente do Comitê da Bacia do Rio Pardo. Nós tínhamos em agosto a vinda em Conquista de 3 ministros. Aeroporto, duplicação da Rio Bahia, que vai lá de Lucaia até Belo Campo, e também a nossa barragem do Rio Pardo. Eu tenho uma convicção, Conquista, eu tenho uma certeza que nós estamos no caminho certo, como eu tenho a certeza que Deus está abençoando, eu tenho a certeza absoluta que esta nossa gestão será uma gestão revolucionária e transformadora. Analistas, pessoas que estão nos bastidores, já disseram que esses 8 meses de governo nosso superam muitas vezes os 8 meses de governo do PT durante 20 anos. E lhe digo, Márcia, com a convicção e com a fé que eu tenho em Deus, na nossa equipe, nos nossos assessores que vêm inclusive de Curitiba, equipe de Jaime Lerner, Dom Cabral, Fundação Escola Politécnica da UFPA, GO, associados, que esta nossa gestão será uma gestão vitoriosa, revolucionária, e esta cidade vai se surpreender com a forma desta nossa gestão que nós estamos preparando, com um novo pensamento, uma nova ideia, abandonando as práticas superadas da intriga, do revanche e de outras questões que a cidade não aplaude mais.
Prefeito, nós só temos 9 minutos para encerrar o nosso programa. É claro que eu não vou pedir que o senhor seja, me dê respostas monossílabas, mas se o senhor puder distribuir esse tempo aí, num bate-bate. Por exemplo, a questão da água. Não adianta a Vitória da Conquista, essa cidade que cada vez mais ela cresce, avança, o povo realmente vai na frente, é o timoneiro. O gerente é o prefeito, mas o povo realmente é quem conduz, sem dúvida, os empresários, a força viva da cidade. Mas sem a água, prefeito, sem o aeroporto, prefeito, essas duas obras, não importa quem vai trazê-las para cá. Mas nós lemos aí que teriam dito, que afirmavam que houve uma obstrução do governo, por exemplo, do ACM Neto, do prefeito Salvador, para que não viesse a obra, para obstruir, para dificultar a execução da barragem. Existe isso, prefeito? É possível isso acontecer? Isso seria um crime, claro. Eu não acredito.
Rapidamente,
não é possível.
Rapidamente, o aeroporto. O aeroporto, a pista de 2.100 metros. Quem foi que trouxe? Quem foi que articulou? Justiça seja feita. Antônio Carlos Magalhães Júnior, filho, ACM Neto como deputado federal. Uma emenda de 60 milhões, depois mais 20 milhões.
Isso, vamos falar lá atrás.
Lá atrás. E parou no meio do caminho. Pergunta José Maria, do Movimento Conquista, pode voar mais alto. Quando parou, quem foi que ele procurou e resolveu? Gedel Vera Lima. Pergunta ele se eu estou mentindo. Segundo estágio, agora o terminal. Sabe quanto vai custar o terminal? 45 milhões. Sabe quanto é que o governo vai entrar? R$4.500.
O governo estadual.
R$4.500. A prefeitura já gastou mais que o governo estadual. A obra é do governo federal. E Vitória da Conquista terá essa obra. Isso é um momento de contingenciamento, de arrumação econômica, nada de perseguição. A perseguição é falácia, é discurso vazio. E, portanto, o aeroporto vai ser inaugurado porque Deus está abençoando. Não é porque eu sou bom, nem Michel Temer, nem ninguém. É porque esta cidade é abençoada por Deus. Esta barragem, Pedral dizia, temos água, não temos as vasilhas. A nossa barragem só tem 4 milhões de metros cúbicos de água. Agora o governo do estado vai tocar a barragem do Rio Catolé. Você sabe quanto é que o governo federal entra no orçamento de 200 milhões? 144 milhões. E nós vamos lutar para trazer o dinheiro, não vamos retaliar ninguém. Mas se eu estou falando em 4 milhões de metros cúbicos de água, daqui nós temos 1 e 2, que nós só temos 23 milhões na nova, esta do Rio Pardo. Não é porque Herzer vai trazer, não, é Deus, é o Senhor, são as orações. 400 milhões de metros cúbicos de água, vai ser uma bênção, eu creio, porque essa cidade merece, e o povo de Deus, não estou falando de religião, católicos, evangélicos, espíritas, com o joelho no chão, orando. E aonde tem oração, tem vitória.
Prefeito, o secretário Arlindo Rebouças, que deixa agora a Secretaria de Agricultura. Nós ouvimos, eu estava em Salvador, mas ouvimos que seria, na verdade, uma reivindicação do PSDB que requereu o cargo. Procede, prefeito?
Procede. E vou lhe dizer uma coisa, Marcinha. Nós nunca colocamos numa eleição secretarias à disposição de partido político. Exemplo, a forma como a gente escolheu o Cláudio. Exemplo, a forma como a gente escolheu o Antônio. Exemplo, a forma que nós escolhemos Séries. Exemplo, a forma como eu escolhi Marcos Ferreira. Não perguntei nenhum partido político. Exemplo, como eu escolhi o Marcelo. Eu não era para colocar Marcelo Melo nem Marlindo Rebouças como secretários. Eles lançaram a candidatura, colocaram o segundo turno. Não teria segundo turno, a gente ganharia a eleição no primeiro turno. Eles foram adversários.
Tem números que comprovam isso, prefeito?
Claro.
Sem os dois candidatos?
Sem os dois, nós ganharíamos no primeiro turno. Ganhar com folga. Eu não tinha obrigação nenhuma com eles. Mas o que eu fiz? O projeto é Neto. E a gente tem que tratar bem dois grandes partidos. O DEM tem ministros, ex-presidente do Brasil. O PSDB tem ministros, ex-presidente do Brasil. E nós, como no passado que Pedral escolheu a chapa sem perguntar a Salvador, também escolhi a minha. Eu disse, a minha vice é Irma. Não adianta esperneio, Irma é minha vice. Quando eu desci a Serra do Marçal com José William, lá na casa do ministro Jadel, em Itapetinga, me recebeu muito bem e lá eu fui comunicar a ele. Ele é, mas eu acho, ponderou, tempo no rádio, na televisão, mas ministro, eu fiz outras ponderações e ele respeitou. Eu não fui perguntar, pedir autorização, fui comunicar. E aí, na sua pergunta, para aplacar depois o barulho e assentar a poeira, eu disse, não vou dar secretaria a Marcelo e nem vou dar secretaria a Arlindo, aos dois partidos. Chamei os partidos e o normal, natural, os dois que estavam em evidência, dois grandes secretários. O Marcelo me surpreendeu pela velocidade. Outra coisa, Marcinha, o PT que fala muito, que está morrendo de medo de ACM Neto, 20 anos sem bater o IDEB. A maior realização do PT em 20 anos foi comprar uma farda e jogar dinheiro fora de 1.200.000 daqueles chips, para dar uma manchete no jornal da Inglaterra, coisa para inglês ver. Essa foi a maior manchete. Bom, voltando aqui, os dois grandes secretários, o Arlindo fazendo um trabalho extraordinário, mas Arlindo estava com um problema lá com a questão interna dentro do partido. O partido saiu daqui com uns nomes e que me parece que não tinha nem o nome de Arlindo, mas depois o nome de Arlindo estava lá na relação. E eles vêm pedindo mais espaço, nós estamos dando mais espaço.
Ou seja, prefeito, desculpe a minha... Não, conclua, depois eu pergunto.
Aí eles solicitaram que substituísse o Arlindo e apresentou os nomes, um nome espetacular, que você conhece, que veio do Ministério da Agricultura, Paulo César, e outros nomes do PSDB vão compor. Mas eu quero dizer a você que o Arlindo foi um gigante com a equipe dele, porque com uma máquina só, depois mais uma. Quando ele tinha três, quebrou uma, ele ficou com duas. Mas foi, na verdade, um grande secretário.
O Zé Bruto, que foi, na verdade, eu não sei, um dos artífices da ida da vice-prefeita Irma Lemos, ele esteve na presidência de Emurc, deixou o cargo. É possível que ele retorne, prefeito?
Olha só, Zé William é um grande amigo, um grande parceiro e é um conselheiro do governo. Ele teve uma oportunidade extraordinária, mas eu diria que na ansiedade, acho que foi um momento muito ruim ele pegar uma empresa com 48, aliás, é 48 parcelamentos? 28 parcelamentos. 28 parcelamentos não honrados. Mais de 40 milhões de dívidas. O dinheiro caía no banco e ficava. E o Zé William entrou num desespero e ele, conversei com ele, ele colocou carga à disposição, etc e tal. E aí nós colocamos o Marcelo Guerra. E você há de convir, Márcia, que nós estamos com a equipe e a equipe trabalhando de maneira extraordinária, mas eu confesso a você que não estou descartando o José William, como não estou descartando o Arlindo. Eu disse ontem para Arlindo, acho que você não deve. Dê um conselho a ele, não tensione com o PSDB, é um grande partido, conviva bem, a gente não sabe o dia de amanhã. Nós vamos implantar subs. Daqui a pouco, quem sabe, Arlindo tem perfil para voltar para uma subprefeitura. E, portanto, é um nome que nós temos uma atenção especial.
Prefeito, jornalista de Orlando Lima, eu até disse a ele que não iria proceder à pergunta porque eu não ia abrir sessão para ninguém. Mas ele me fez um questionamento, prefeito, de números, e passou lá uma planilha. Eu não sou muito bom em geografia, aí preferi nem ler. Boa matemática. Você percebeu o quebra, né, Marcelo? Então ele fala, ele fez lá uma planilha, enviou para mim, e ele no final diz assim, ó, sobra aí 200 milhões, me parece, 100 milhões, e que o prefeito está guardando isso aí, é o que é, guardando para na hora certa dar o bote e fazer uma grande obra, o que é, prefeito?
Manda ele lá na prefeitura, eu quero saber, e tem mesmo, tem muitos recursos. Olha só, nós fizemos duas auditorias na IMURC, não para escandalizar, uma delas para saber a dívida, uma delas é o seguinte, o PT operou milhões. Já muitos milhões saíram da caixa. Nós encomendamos uma empresa de medição, são engenheiros. Não é uma auditoria contábil, os engenheiros de medição. Vamos lá. A IMURC, num período tal, tirou tantos milhões para asfaltar uma rua.
Prefeito, me
Nós
perdoe.
Vamos medir agora para saber se foi asfaltada mesmo. Se
me desculpe.
É a voz do Brasil.
Eu recebi agora uma ligação de Brasília, mas assim encerre. Aí...
Você não quer... Amanhã tem um segundo tempo, Marcelo?
Tem um segundo tempo, a prorrogação. Vamos repetir o presidente da Câmara, Hermínio. Presidente, prefeito, tem mais 3 minutos. Lembra lá? No dia... Que dia foi?
Não vai ter segundo tempo amanhã, não. Depois não. Eu volto aqui.
A gente volta. Olha, prefeito, eu quero agradecer a sua presença, do secretário Marcos, do querido Alcime, do meu querido Matheus, tá? Marcelo, tá, presidente da IMURC, que Heraldo tá aqui nos acompanhando, meu querido Jonathan, o Anderson já esteve aqui, já saiu, fotografou, meu amigo Zé Carlos da Almeida e você, meu caro ouvinte, que nos prestigia com a sua audiência. Prefeito, muito obrigado, boa sorte, porque você é o prefeito da cidade.
Deus no comando, Deus operando sempre. Muito obrigado, Marcinha, me convide sempre que eu volto.
Ok, obrigado, Osto, também por acompanhar a gente aí, doutor Osto, diretor da rádio. Obrigado pela audiência. Boa...